Glória a Deus. Que tudo seja para o louvor do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. A gente acredita nisso, que todas as coisas precisam ser com esse motivo, para a glória de Deus. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que você não esteja mal como eu estou. Ah, o pastor está mal? Estou, gente. Estou tão bem, não? Domingo passado eu passei mal e ainda não estou 100%. Ainda preciso me recuperar. Não sei o que é que tem acontecido, marquei o médico para tentar identificar e descobrir o que seja. Mas que bom que eu estou aqui, mesmo mal. Que bom que você também, às vezes, eu sei, chega aqui mal, não é verdade? Teve dias que você deve ter vindo para cá ruim, não tão bem. Talvez você não esteja bem, talvez você esteja assim como eu também aqui. E às vezes a gente olha para essa lida nossa e acredita que é impossível, às vezes, a gente se relacionar com a igreja não estando bem. Como assim, né? Eu preciso estar bem. Se eu quero ir à igreja, se eu quero viver essa vida com Jesus, eu preciso estar 100%. Se eu não tiver, a coisa não rola, não acontece. Será que é assim? Será que essa é uma missão impossível? Eu não sei quantos de vocês assistiram aí o filme que foi lançado agora, né, recentemente, Missão Impossível 8, não é isso? Se eu não estou me enganado, minha nossa, né? Quero saber onde é que eles vão parar. Eu acho até o ator não existe mais. Mas me parece que é a última versão, né? Quem é aficionado por cinema aqui? Quem gosta de cinema? Né? Então, quem foi assistir esse filme, Missão Impossível? Não? Já umas 4 pessoas. Ah, poxa. Então, eu posso dar muito spoiler, não posso? Não, gente, eu não vou dar spoiler a vocês, porque, na verdade, a gente não vai falar exatamente do filme, mas a gente vai falar sobre o que esse filme traz para a gente de reflexão. Eu estava olhando para esse filme e percebendo assim, poxa, quanta semelhança nós temos com esse personagem. Todos nós conhecemos, né, essa famosa série de filmes, Missão Impossível. Quem já assistiu todos os outros antes desse mais novo? Todos os outros, a maioria assistiu a maior parte dos filmes da série Missão Impossível. Mas antes, eu quero ler com você um texto que está ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, que é muito interessante, no versículo 13. Vamos ler todos juntos? Diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Que legal. Como você pode ver aí, todos nós conhecemos essa série de filmes protagonizada pelo ator Tom Cruise, que até um tempo desse era um dos homens mais bonitos do mundo, agora foi substituído por outros, né? Mas ainda é um cara muito bonito. Eu dizia assim, quando alguém falava, você me lembra alguém? Eu dizia, Tom Cruise. Lógico que não, né? Mas é isso, Tom Cruise, ele vai interpretar o personagem Ethan Hunt, não sei se a pronúncia está certa. Ethan Hunt. É isso aí. Integrante da Impossible Mission e realiza todo tipo de peripécia para salvar o mundo, né? É impossível você não olhar para essas imagens e para esse filme e não lembrar ele fazendo o quê? Coisas extraordinárias. Ele está pendurado por uma corda a poucos centímetros do chão. Ele está fugindo, correndo atrás de espiões, tentando capturá-los. São cenas de perseguições alucinantes. Inclusive, tem uma que ele está pilotando uma moto, guiando um carro, depois correndo nas asas de um avião, escorregando na janela de vidro de um dos prédios mais altos do mundo, pulando de helicóptero, tudo isso para exatamente cumprir a sua missão impossível. E, pasmo, eu acho que vocês devem saber, ele não realiza essas ações com dublê. Sabia disso? Ele não usa dublê. Que homem, né? Que homem. E daí, quando, então, você... escuta essa canção, nessa... Eu acho que você já... Né? Eu me arrepiei aqui, gente. Meu Deus, né? Dá vontade de pular de um helicóptero. Quando a gente escuta essa trilha, A gente entende que o filme ele se tornou um clássico. É isso, clássicos são tão bons que eles passam por gerações. Então, essa saga Missão Impossível é um filme que muito bem sabemos disso. É, mas eu acho que, mais do que um filme, ele traz lições da vida real. Da vida real. O Ethan Hunt não existe apenas em filmes, mas na vida real. Como assim, né? Porque perceba bem, vamos fazer aqui uma diferença entre o personagem e nós cristãos. Primeira coisa, o Ethan Hunt ele participa do quê? De uma agência secreta, não é isso? Secreta. Ele não pode revelar para onde ele trabalha, com quem ele trabalha. Ele tem uma identidade secreta. Não é isso? Existe uma agência que entra em contato com ele e passa as missões para ele executá-las. Ele não sabe exatamente quais são as motivações, não é isso? Nem o porquê essa missão precisa ser feita. Ele apenas recebe a missão e sai em campo para executá-la, para cumpri-la. Mas, diferentemente do Ethan Hunt, a gente não tem uma agência secreta. A gente tem uma agência muito bem conhecida, que é chamada de Reino de Deus. Todos nós, cristãos, pertencemos a essa organização, que não é oculta, muito embora ela não seja aparente. Essa foi a confusão que os judeus fizeram na época de Jesus. Eles esperavam o reino de Deus de maneira muito visível, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam a figura do Messias, daquele que viria para ser o regente desse reino, de forma literal. E então, os judeus da época de Jesus estavam esperando que esse Cristo, esse Messias, esse ungido que viria para reinar no reino de Deus, ele fosse visível. Mas quando, de fato, esse reino acontece, eles não veem. Marcos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Jesus apareceu, ele entra em cena. E então, as pessoas acham que ele vai ser um agente secreto. Mas, na verdade, não, muito pelo contrário. Depois, a gente vai encontrar Marcos dizendo que o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus está começando o seu ministério, não de forma velada nem secreta, mas se apresentando às pessoas de maneira pública e anunciando para eles exatamente que o reino de Deus estava próximo, ele era chegado, ele estava iniciando a sua manifestação. Todos deveriam saber. Todos deveriam saber. Os líderes religiosos não sabiam, as pessoas comuns não sabiam, até mesmo aqueles que Jesus vai chamar para caminhar perto dele, não sabiam. Por um tempo eles ficaram sem saber quem realmente Jesus era e qual era a natureza da sua missão, até que no capítulo 8 de Marcos, no versículo 29, a gente vai encontrar a pergunta de Jesus e a confissão espetacular de Pedro. Jesus pergunta, e vocês? Porque diante daquilo que Jesus está fazendo, que é visível para todo mundo, as pessoas estão falando alguma coisa. As pessoas estão dizendo sobre quem deve ser Jesus, sobre o que ele veio fazer, qual é a missão dele. E então Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro respondeu, tu és o Cristo. Aqui, meus irmãos, nesse versículo 29, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a gente tem a dobradiça de todo esse Evangelho. Quando você lê o Evangelho, você precisa ter a noção que ele conta uma história por inteiro. E parte desse Evangelho pode ser dividido, ou melhor, e esse Evangelho pode ser dividido em duas partes. A primeira delas é mostrando exatamente o aparecimento de Jesus e todas as coisas que ele vai fazer, revelando que ele é, de fato, o Messias que cumpre a profecia do Antigo Testamento, que vem a esse mundo para inaugurar a agência de Deus, o seu reino aqui na Terra. Mas até então as pessoas não percebem isso, eles acham que o reino de Deus ainda é secreto, mas não é, Jesus está fazendo isso de maneira visível, e então a partir desse momento, o Evangelho de João vai mostrar isso de maneira muito clara, a mudança do tom daquilo que ele está escrevendo. Aqui o Evangelho se separa para mostrar exatamente qual é a missão de Jesus, quem é Jesus e qual é a sua missão. Esse versículo é o ponto do meio, para nos mostrar a total falta de conhecimento anteriormente e depois o reconhecimento de quem é Jesus e a sua missão. Então, pela graça de Deus, nós vamos descobrir quem é Jesus, porque Marcos vai exatamente nos contar, os outros evangelistas também, toda a história bíblica vai nos mostrar isso. Então, nós hoje sabemos quem é Jesus, não é? E qual é a sua missão. Mas a gente precisa entender uma coisa, que saber quem Jesus é e saber qual é a missão de Jesus ainda não é tudo, isso é parte. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, depois de ser morto e ressuscitado, e ele foi ascendido aos céus, então ele vai deixar uma recomendação muito clara. Ele vai dizer algo categórico, ele vai dar uma ordem para não deixar dúvidas nenhuma, mas que envolve proporções de desafios que a gente pode chamar de missão também. Exatamente. Diferente do personagem de Missão Impossível, que recebia várias missões, o cristão, ele tem apenas uma missão. E quando Jesus, ele parte desse mundo para estar nos céus, ele nos dá uma orientação sobre qual é exatamente a nossa missão. E aí, para pensar um pouco, às vezes a gente, enquanto cristão, acredita que a gente temos muitas missões. Não sei se você pensa assim, mas às vezes a gente acha que a nossa missão é socorrer os mais vulneráveis e alimentar os que têm fome, os pobres e os grupos minoritários. A gente vai acreditando que a nossa missão seja essa. Outras pessoas começam a acreditar que a missão seja ensinar a Bíblia a todo mundo. Eles não fazem coisas do tipo de socorrer os mais necessitados, mas eles se dedicam a ensinar o Evangelho. Então, você vai nesses ambientes, são quase que universidades. Os cultos são quase como que aulas da escola. Pregações excelentes, que você tem que sentar no banco e pegar um dicionário para interpretar o que o pregador está dizendo. Outros lugares vão dizer assim, não, a nossa missão é levar as pessoas a uma vida melhor. A vida está difícil, e então a gente prepara todo um ambiente, a gente faz tudo de bom para que as pessoas elas possam ter uma sensação excelente, saiam desse lugar assim, acreditando que a vida tem esperança e que tudo vai dar certo. E aí você vai percebendo, olhando para os discípulos de Jesus na atualidade, que parece que as missões, cada uma, vai por um sentido. Quando, na verdade, a gente vai observar que Jesus vai deixar apenas uma missão, que pode envolver muitas dessas coisas que eu citei aqui e tantas outras, mas, na realidade, existe apenas uma missão. E você vai olhar isso porque Jesus vai dizer qual é. Vamos ler todos juntos? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão, gente. Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ir pelo mundo, ir por todos os lugares, pregando o Evangelho. E óbvio que existem muitas implicações de como deve ser isso na prática, mas o ponto principal que eu quero chamar a sua atenção é para perceber que existe uma distinção entre a missão e as suas implicações. E se a gente não sabe distinguir isso, a gente se perde. Então, o primeiro ponto para entender essa missão que Jesus deu aos seus discípulos, ele está falando isso a discípulos, a gente que decidiu segui-lo, a gente que o ouviu e tomou a decisão no seu coração de se tornar um discípulo. Então, ele está dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E aí, naturalmente, surge a pergunta, né? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Vamos ler todos juntos? É o próprio Jesus, sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e segunda vinda. Então, se você não sabia o que é Evangelho, está uma definição simples, mas muito fidedigna àquilo que nós encontramos nas histórias dos evangelistas que falam sobre Jesus. Que o Evangelho, isso que inclusive Jesus manda que todos os seus discípulos saiam pelo mundo afora pregando, é exatamente sobre ele mesmo, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, seu governo eterno e sua segunda vinda. Então, falar sobre o Evangelho é falar sobre a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a mensagem de Jesus. E daí você já pode começar a fazer um filtro em relação a muita coisa que você ouve. Em muitos lugares que de repente você vai. É porque se Jesus não é exposto a você, se a vida de Jesus não é colocada diante dos seus olhos, se a obra de Jesus não é enaltecida, se a morte dele não é lembrada, se a ressurreição dele não é citada, se o governo dele não é reconhecido, e se sua segunda vinda não é falada, muito provavelmente você não está diante do Evangelho. Você está diante de outra coisa, você está diante de grupos com missões, não diante de um grupo com a missão. Vocês conseguem entender isso, gente? Que existe uma diferença. A gente pode falar sobre as implicações que o Evangelho tem na vida de alguém. Inclusive, nós tivemos aqui, durante todo o mês passado e alguns meses anteriores, o que é uma vida centrada no Evangelho. Porque uma vez que você compreende isso, isso tem implicações. Mas você precisa entender primeiro o que é o Evangelho. Porque isso vai te dar um norte, isso vai te dar a capacidade de filtrar muito do que você ouve, de participar ou não de algumas coisas, de decidir por uma igreja em razão de outra. Assim, a gente percebe que Marcos está dizendo isso, não só por todo o Evangelho, mas ele vai começar o próprio Evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que isso que ele está escrevendo é o quê? O Evangelho de Jesus. Tem dúvidas? Abra aí a sua Bíblia. Faça aí a consulta no seu aplicativo. O primeiro versículo de Marcos começa dizendo que é sobre o quê? O Evangelho de Jesus. E a partir daí ele começa a falar sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o governo de Jesus, sobre todas as coisas. E depois apontando o fato de que ele prometeu voltar. E às vezes a gente ignora. Marcos 1:1 já começa dizendo, esse é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho, ele continua a ser propagado pelos discípulos de Jesus, porque muitos discípulos ouviram, entenderam e saíram pelo mundo pregando. Tanto é que chegou a nós. Milhares de anos depois, estamos aqui, eu e você, reunidos nesse lugar, ouvindo sobre o Evangelho, porque algumas pessoas entenderam perfeitamente o que Jesus falou e saíram pelos lugares falando sobre o Evangelho e chegou até nós. E aí o livro de Atos vai ser o registro disso. Quando você olha para Atos, você está vendo ali o registro exatamente daquilo que os discípulos ouviram e então obedeceram e fizeram. Então, Atos vai nos contar exatamente os primeiros discípulos se espalhando por todo o mundo, anunciando o Evangelho. Então, Atos nos mostra que esse feito só foi possível por causa de uma coisa, o poder do Espírito Santo que estava na vida daqueles discípulos, né? E então, naturalmente, pode surgir uma pergunta que é, ok, eu entendi o Evangelho é isso, eu entendi que Jesus me fala para fazer isso, mas como é que a gente vai cumprir essa missão? Essa é uma questão crucial. Como cumprimos a missão de levar o Evangelho todo? E aqui eu quero fazer um parênteses, porque às vezes a gente gosta de falar apenas partes. Mas lembra que eu quis ser bem específico a falar sobre os pontos importantes do Evangelho, sem deixar nada de fora, porque eu tenho ouvido isso, gente, tenho visto. Como, por exemplo, em muitos lugares não se fala sobre a volta de Jesus. Não se fala. Em alguns lugares não fala sobre o poder da ressurreição de Jesus. Se fala sobre Jesus como se fosse um mestre, como alguém que se você ouvir e viver a sua vida orientada a partir das suas palavras, você vai ser uma pessoa legal, você vai ser uma pessoa com a moral elevada e coisas desse tipo. Como se apenas isso fosse o suficiente, quando na verdade a gente entende que aquilo que faz a gente se tornar uma nova criatura não é apenas as palavras de Jesus, mas é o poder do seu Espírito sobre as suas palavras. Quando a gente ouve o Evangelho, Paulo vai falar isso, que a fé vem pelo ouvir. E Deus então nos dá a condição de aceitar e de se curvar e de reconhecer. Se Deus não fizer isso no nosso coração, meus irmãos, não tem esforço humano, intelectual que possa fazer. Mas algumas pessoas dizem, não, olha, nesse negócio de poder do Espírito, da ressurreição de Jesus, da volta de Cristo, não vamos se concentrar apenas na parte em que Jesus é um cara legal, em que ele cura muitas pessoas e ele faz milagres espetaculares. E aí a gente pega nisso, apenas nisso. Quando na verdade a gente percebe que o Evangelho, ele precisa ser todo, todos os benefícios, mas também os desafios, né, por toda a igreja. Isso aqui não é uma missão apenas dos pastores, dos missionários intitulados, como você deve conhecer. Por muito tempo eu fiquei achando que pregar o Evangelho fosse responsabilidade de apenas algumas pessoas. De algumas pessoas. Falar sobre Jesus é só responsabilidade de algumas pessoas. E o pastor tem a principal delas, né? E os missionários também. Mas, na verdade, a gente vai perceber que não. Todos os discípulos, ou seja, toda a igreja, que é o ajuntamento dos discípulos, eles precisam anunciar o Evangelho em todo o mundo. Não existe lugar que deva ficar de fora. Não existe espaço onde o Evangelho não possa ser compartilhado. Existem, obviamente, as maneiras. Mas todo lugar pode ser um ambiente onde Deus ali alcance as pessoas, e para todas as pessoas. Então, não é para um grupo específico. Não é apenas para um tipo específico de gente. É para toda a gente. Inclusive, eu quero já aqui dar um spoiler, domingo que vem você não pode faltar. Vou trazer uma mensagem especial. Tá? Não sei se vocês acompanharam, houve o lançamento do censo 2022 do IBGE. E coisas surpreendentes foram reveladas ali. Então, domingo que vem não perca, tá bom? Mas o Evangelho é para todas as pessoas. Não tem isso. É branco, preto, índio. É analfabeto, é gente instruída. É gente. Então, o Evangelho é para essa pessoa. Mas como é que a gente faz isso, né? E aqui onde vai entrar, então, gente, a semelhança com o Ethan Hunt. Porque quem é que tem nos inspirado? É exatamente Tom Cruise ou Jesus Cristo, né? Porque, veja só, o Tom Cruise, ele recebia, né, o Ethan Hunt, as missões de uma agência secreta e cumpria elas todas o quê? Acontece uma coisa no filme que você vai lembrar. Todas as missões dele são cumpridas o quê? Com ele sozinho. Já percebeu? Ele cumpre sozinho. Ele é o cara, né? E mesmo quando, em alguns momentos, providencia uma equipe para ele, essa equipe é só coadjuvante. Ele toma o lugar do protagonismo. Ele é a pessoa exclusiva para cumprir a missão. Então, será que, assim como ele também, nós temos reproduzido esse tipo de ideia, é quando se refere à missão de Deus, é de que ou fazemos sozinhos ou não fazemos. Acho que aqui, com uma boa forma, então, e a minha proposta é refletir sobre isso com vocês, olhando exatamente para Jesus. Porque se o Evangelho é sobre Jesus, meus irmãos, então a gente tem que fazer o quê? Olhar para Jesus. E esse é o grande desafio. A gente olha para Ethan Hunt. A gente olha para tanto lugar, mas a gente não olha para Jesus. E você pode perguntar, mas como é que eu posso olhar para Jesus? Os Evangelhos. Os Evangelhos são um registro fidedigno da história de Jesus. E você, às vezes, não conhece Jesus, é porque você não leu o Evangelho. Infelizmente. Se nós lêssemos, nós saberíamos melhor sobre Jesus. Mas vamos fazer isso aqui, olhando para Jesus, e vamos perceber uma coisa. Que quando Jesus vai iniciar o ministério dele para cumprir a missão que o Pai lhe deu, ele chamou outros homens para estar junto dele. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver no cumprimento da missão de Jesus. Jesus, ele, ao iniciar a sua missão, ele logo chama pessoas para estar junto dele. Assim, vamos olhar para Jesus e seu ministério pessoal. Primeira coisa importante é lembrar que Jesus, ele tinha autoridade, eu não sei se está pequeno aqui, né? Está um pouco, né? Uma autoridade em si mesmo. João 10:30, vocês me perdoam, tá, gente, hoje? Eu não estou bem. Veja só. Diz que ele era o próprio Deus. Então Jesus tinha autoridade em si mesmo. Ele poderia começar o seu ministério sem precisar da ajuda de ninguém. Eu vou cumprir a minha missão sozinho, como Ethan Hunt. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E Jesus deixa claro em vários momentos, você vai lembrar aí, inclusive um em que as pessoas vão tentar invocar Jesus nesse sentido, e ele diz, olha, não, se eu quisesse, eu invocaria o Pai, e ele mandaria uma legião de anjos e resolveria a parada toda aqui. Não é? Está lembrado disso? Que ele tinha todo o poder. E várias vezes ele prova isso, ele prova e comprova, até para cego ver. Ele faz o cego enxergar, né? E então perceba que ele tinha todo o poder. O ministério pessoal de Jesus não faltava poder para ele realizar. Segunda coisa, além do poder pessoal que Cristo tinha, também foi dada autoridade a ele, otorgada pelo Pai. E aqui é um pouco mais complexo, a gente não tem tempo para falar sobre tudo, sobre a questão dos papéis das pessoas de Deus, da trindade, do Pai, do Filho e da ação do Espírito. Então ele vai dizer... Exatamente, que foi dado a ele toda a autoridade. Então, se ele fosse contar por si mesmo, estava certo. Se ele fosse contar com o Pai, estava certo. Mas aí a gente percebe, então, que ele vai chamar outros para se juntar com ele. E isso para cumprir a sua missão. A missão de Jesus inicia com ele chamando pessoas para o acompanhar, para estar junto dele. Prova está aqui a sequência que ele chama inicialmente, e Marcos vai contar tudo isso. Se você quer saber rapidamente sobre a história de Jesus, leia Marcos. Então ele vai dizer, no capítulo inicial, e vocês vão poder perceber de uma maneira geral que está posto ali, que até os três primeiros capítulos ele vai exatamente mostrar isso. Marcos está dizendo, eu vou falar para vocês sobre Jesus, sua obra, sua morte, sua ressurreição. Não é isso? Vou falar para vocês o Evangelho, e ele começa mostrando exatamente esse Evangelho de Jesus, sendo iniciado através do chamado de Jesus, dos apóstolos. Ele chama Simão Pedro, ele está passando na beira da praia, vê Simão Pedro e chama eles para serem pescadores de homens, depois Tiago e João também. Num outro momento ele está passando de frente à coleteria de impostos e ele chama Mateus Levi pelo nome. E por fim, o capítulo 3, versículo 14 a 19, vai mostrar o chamado de Jesus a todos esses homens. Então, o ministério de Jesus, a missão de Jesus, começa com Jesus chamando homens para estar com ele, a despeito dele ter todo o poder em si mesmo, a despeito do Pai ter dado a ele todo o poder, mas ele opta por chamar pessoas. Assim, olha só, a gente percebe que vai ter um compartilhamento, é o juntos.com, e é muito interessante, porque essas pessoas que Jesus vai chamar são tudo iguais, não é? Tudo igual. São? Não, são diferentes. É mais ou menos o que a gente fica esperando na nossa relação na igreja, né? Queria todo mundo gente parecida comigo. É, mas o outro é diferente, o outro age diferente, o outro tem personalidade diferente, o outro é tão diferente que a gente, às vezes, surta, né? Literalmente. Como assim essa pessoa pode ser desse jeito? É porque são pessoas e pessoas são diferentes. E esse grupo de pessoas que Jesus está chamando não é gente tudo igual, é gente diferente, gente com temperamentos diferentes. A gente vai encontrar isso olhando para todo o Evangelho. Tem um que é mais tímido, outro que é mais agitado, tem outro que quer sentar a porrada de todo mundo, né? Corta, inclusive, a orelha. Tem gente que é afobado, sai do barco no meio da tempestade, né? Tem gente que é descrente, não é isso? Que não acredita mesmo vendo. Tem gente de todo tipo, gente. Tem gente. Porque é isso. Gente diferente. Não é um lugar de todo mundo igual. Não pode ser. Jesus está dando um exemplo. Discípulos seus são gente o quê? Diferente. E também são pessoas de profissões variadas. Tem um que é médico, tem outro que é funcionário público, tem outro que é pescador, tem outro que não é coisa nenhuma. Tem o político, tem o traidor, tem tudo. Gente de todas as classes sociais estão misturadas naquele grupo. Também, esse grupo mostra que eles não estavam preparados. É o início, perceba aqui, é um início, Jesus está começando. Vamos, nós temos uma missão. E começa a chamar as pessoas diferentes, de profissões diferentes, E eles não estavam preparados, concordam? Eles nem sabiam qual era a missão, porque nós lemos no meio do Evangelho, no capítulo 8, versículo 29, não foi isso? A pergunta de Jesus, depois de um monte de coisa, quem as pessoas estão dizendo que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Porque quando eles começaram nessa missão, eles não sabiam exatamente nada. Eles não estavam preparados, eles tinham uma noção. Era apenas o início de uma jornada que estava começando ali, proposta por Jesus. E às vezes a gente, na nossa relação com os discípulos de Jesus hoje, acredita que todo mundo tem que estar preparado. Poxa, o pastor tem que ser um cara muito, assim, sábio. Não, como é que o pastor fala uma coisa dessa? Absurdo. Né? Eu vou falar do pastor, porque eu sou pastor. Eu não vou falar dos irmãos, o que as pessoas dizem dos irmãos, porque vocês já sabem disso, né? Mas sabe essa coisa? Que a gente acha que todo mundo tem que estar preparado, todo mundo tem que estar assim, sabe? É como quem já está no fim da carreira, sendo que a carreira só começou agora. Outra coisa interessante é que todos eram discípulos. Todos eram discípulos, todos estavam com quem? Com Jesus, chamados por Ele. Na igreja não tem como a gente saber quem é discípulo ou não. Por mais que você fique às vezes tentando, eu acho que essa pessoa nem crente é. Ah, isso aí não é crente não. Não tem, gente. A gente não tem como saber. Porque quem imaginaria que Judas, depois de anos andando com Jesus, iria o trair? Jesus sabia, mas os discípulos que estavam em torno dele sabiam? Não. E precisou-se caminhar até onde? Até o momento da traição. E isso é uma das coisas mais desafiadoras. Meu Deus do céu. Como dói quando acontece, né? Quando a gente descobre quem é o irmão de verdade, quem é a pessoa, ou só descobre que o irmão pecou. Que às vezes não é nem que a pessoa seja tudo isso, mas ela pecou e esse pecado trouxe dor e sofrimento. Mas a gente só descobre quando? Quando acontece. É assim? Tem outra maneira de descobrir. É caminhando com pessoas de diferentes personalidades, de vários níveis sociais e profissionais, que não estão preparadas, mas que foram chamadas por Jesus. Eu quero acreditar. Porque é isso que o Evangelho nos mostra, que todos aqueles que estão se reunindo numa igreja são chamados por Jesus, que ouvem a voz de Jesus. Porque qual outra razão você viria aqui? Eu falo isso repetidas vezes, não adianta se você vir domingo após domingo à igreja para não ouvir o Evangelho, você está perdendo seu tempo. Ou se ao ouvir o Evangelho, você não está fazendo nada em relação a isso. E é por essa razão que é tão importante nós termos a certeza de que o lugar onde nós estamos está pregando o Evangelho. Porque a única coisa que vai nos transformar, que vai nos levar ao amadurecimento, que vai nos consolidar no discipulado de ser como Jesus, é por meio do quê? Do Evangelho. Por isso que domingo após domingo é o Evangelho que você tem que ouvir. Por isso que domingo após domingo o meu esforço aqui é fazer Jesus ser visto por você cada vez mais. Para que você aprenda sobre Ele. Para que você conheça a sua vida, a sua obra, sua morte, sua ressurreição, seu poder e a sua segunda vinda. Porque então, a gente vai perceber que se eles estavam compartilhando essa vida juntos, vai acontecer uma coisa, que é o quê? Compartilhamento de experiências. Não é isso? Com esses homens, Jesus vai compartilhar, além de ensinamentos, a vida. E aqui é o ponto mais importante, eles vão viver juntos experiências ordinárias e extraordinárias. Às vezes a gente não percebe isso lendo os evangelhos. A gente só percebe, como eu preguei aqui recentemente, Pedro no barco, com o vento soprando forte, as ondas também, e ele andando por sobre as águas. Mas aquele era um momento comum de pescadores atravessando o barco, ou não? O que é que tem mais comum para quem é pescador? Entrar no barco e ir para o mar. Não é isso? E tantas outras coisas, a gente vai encontrar momentos ordinários, comuns, não era só coisa extraordinária não, gente. Foram cerca de 3 anos que Jesus viveu e todos os evangelhos narram coisas específicas de alguns momentos, não narra tudo de Jesus, por tintim, por tintim, porque às vezes a gente fica querendo isso, né? Tem gente que fala assim, como era Jesus quando ele era adolescente? Né? Criança. Aí tem até o xixi de Jesus, que já ouviu essa história? Não? o xixi de Jesus, que caiu em cima do jumentinho, enfia a cruz. Ah, não, vocês nunca ouviram isso, não? Já? Aquela cruz que tem no jumentinho é por causa do xixi de Jesus. Pelo menos é o que dizem, né? A gente não sabe. Mas a gente fica querendo esses detalhes, quando, na verdade, isso é irrelevante, porque a missão de Jesus foi muito específica. Isso não tem a ver com a sua missão. Deve ter acontecido, pode ter acontecido, se aconteceu, tudo bem, mas isso não é o importante. Mas nós percebemos que Jesus viveu uma vida comum com esses homens. Foi uma vida extraordinária. E percebe que às vezes a gente quer viver essa vida extraordinária. Poxa, hoje é culto na igreja. Ah, mas eu estou sentindo a dor aqui, não vou não. Hoje não rola extraordinário, não. Né? Ou a gente vem à igreja bem pra caramba, aí o pastor está pregando essas coisas aqui, aí você, poxa, essa palavra não mexe comigo assim, meu coração, não me arrepia, poxa, nem chorei hoje. Sabe? Essa busca por sensações extraordinárias. Mas para lá, Jesus fez muitas coisas extraordinárias, mas a maior parte das coisas que Jesus fez, pode ter certeza, foi coisas comuns. Coisas comuns. Às vezes Deus nos visita aqui. Eu tenho testemunhado disso. Espero que você tenha também. Às vezes Deus vem de uma maneira, né, espetacular e toca o nosso coração. Chora, já chorei aqui. Você já chorou aqui alguma vez? Eu já chorei, gente. De vez em quando eu choro. Quase todo domingo. Pelo menos internamente, acho que você não vê. Mas sabe, que a gente faz essa confusão. Não, com Jesus a vida é extraordinária. Mas a gente percebe que Jesus foi chamar esses homens para viver uma vida extraordinária? Não, uma vida comum, a vida ordinária. Vez ou outra ir na casa de alguém, dormir, como ele fez na casa de Pedro, da sogra de Pedro, outra vez atravessar um barco, né, para ir para outra margem. Tanta coisa. E aí, no meio dessa lida ordinária, vai acontecendo coisas o quê? Extraordinárias. Você está vivendo a vida, que a coisa está difícil, e de repente Jesus faz um milagre. Aí a gente dá glória, a gente fica feliz da vida, a gente se anima e a gente tem mais ânimo para prosseguir. Mas não é só milagre, 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 milagre. O que tem desanimado muita gente nessa vida cristã é essa falsa expectativa. A minha vida tem que ser repleta de milagre. Não, não é isso que a gente vê. É verdade que tem milagre, mas muito desse milagre é para você poder confiar mais em quem Jesus é na sua vida ordinária e comum. Porque a gente vai olhar, por exemplo, o texto de Lucas 6, 13 a 20. Aqui é outro evangelista contando sobre o evento de Marcos. Marcos, ele é mais sucinto, ele resume bem. Lucas, ele dá mais detalhes. Olha só o que Lucas vai dizer. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos, não somente aqueles que ele tinha chamado pessoalmente, mas também muitos outros que não foram chamados pessoalmente por Jesus, mas, ouvindo as palavras de Jesus, decidiram estar com Jesus. E uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidon, de todos os lugares, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olha só. Que interessante. Jesus está fazendo coisas extraordinárias, não é isso? E os discípulos estão acompanhando. E aí eu faço a pergunta, qual foi o objetivo de Jesus a chamar esses homens? Foi para fazer as mesmas coisas? Foi para curar as pessoas? Foi para alimentar as multidões? Será que Jesus chamou esses homens e está fazendo todas essas coisas para que esses homens vejam e então façam a mesma coisa que Jesus está fazendo? Será que foi esse o objetivo? Depois de eles presenciaram as curas, a libertação das pessoas e os ensinamentos, então a pergunta surge, qual é o objetivo? Por que ser um discípulo de Jesus? É para fazer exatamente a mesma coisa como Jesus fazia. E é interessante perceber que existe um fluxo, eu já falei aqui várias vezes, que segue da multidão de pessoas que chegam até Jesus, que ouvem especificamente esse chamado e então vão para mais perto dele. As multidões querem ouvir Jesus. No meio da multidão, você não sabe quem é discípulo, mas os discípulos ouvem a voz de Jesus, então parte para um relacionamento mais próximo com Jesus, compartilhando a vida ordinária com ele. E então, há um grande detalhe. Como já falei, que eles não estavam prontos, no sentido de estarem preparados para a missão, mas eles começaram do jeito que estavam. Jesus chamou, não foi isso? E eles foram. Eles obedeceram. Então, qual é o objetivo? Há dois, pelo menos, olhando para o texto de Marcos, no capítulo 3, versículo 13 a 14, e que eu quero chamar sua atenção aqui. Olha só, então voltamos, fomos para Lucas e voltamos para Marcos, porque Lucas traz mais detalhes, Marcos é mais generalista. Então, Marcos vai dizer, Jesus subiu um monte, isso, veja só, nós lemos depois disso aqui, tá bom? Em Lucas, foi depois disso aqui, estamos lendo antes. E aí eu vou dar a resposta para você, por que que Jesus chamou esses homens? Qual era o objetivo? Jesus subiu um monte e chamou assim, lembra que Lucas disse que depois que ele foi para um lugar plano, ele fez um monte de coisa, então... Anteriormente ele estava num lugar alto, num monte. Jesus chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os, dando a eles uma missão, como apóstolos. É isso que significa apóstolos, alguém comissionado, alguém que recebe uma missão, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Aqui, meus irmãos, há duas coisas que para mim são o objetivo do porquê Jesus chamou essas pessoas e depois com ela fez tudo o que elas testemunharam. Que é exatamente para que estivessem junto dele e que estivessem com ele. O objetivo porque Jesus chama as pessoas é para que as pessoas estejam junto dele. Para que as pessoas estejam com ele. Não é para curar cego. Não é para alimentar multidões. Não é para andar sobre as águas. Se bem que todas essas coisas podem acontecer. Mas a razão primeira porque Jesus chama pessoas é para um relacionamento. Se você foi chamado por Jesus, se você tem ouvido a voz de Jesus e não tem entendido isso, por favor, leia comigo. Que Jesus chamou aqueles homens para estarem junto dele, para que estivessem com ele. Por isso, de nada adianta se essa não for a nossa relação com Jesus, de estar com ele em primeiro lugar, de viver com ele, de estar em sua presença, de compartilhar a vida com ele. Eles não somente seriam discípulos pela instrução intelectual. Eles não andariam com Jesus e se tornariam discípulos simplesmente por ouvir Jesus falar. Como essa coisa que a gente tem, essa ideia, né, de uma sala de aula que você sente passivamente, você ouve. Inclusive a educação tem mudado nesse sentido, falando que precisa, né, mudar a forma de aprender, porque as pessoas estão aprendendo de uma maneira diferente. Mas longe se passou aqui de Jesus que essa fosse a ideia. Que para ser um discípulo seu, a coisa era passiva, no sentido de apenas sentar e ouvir uma palestra. Não era pela instrução intelectual, mas era sobretudo pela convivência diária com Jesus. A proposta de Jesus para fazer discípulo seu era o quê? Convivência diária com ele. Era essa convivência diária que faria com que eles percebessem, então, o que significava ser como Jesus. E isso é tão interessante que Paulo vai desenvolver mais tarde em suas cartas, enviadas às igrejas, os discípulos de Jesus espalhados pela sua região, a noção de estar junto com ele. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver isso numa sequência de verbos com. E eu vou mostrar aqui para vocês. Sei que está um pouco pequeno, né? Paulo vai desenvolver isso em suas cartas. Estar junto com Jesus. E isso significa muita coisa. Isso tem muitas implicações. Ter um relacionamento com Jesus tem muitas implicações. Significa sofrer com ele. Significa ser crucificado com ele. Significa morrer com ele. Significa ser sepultado por ele. Ressuscitado com ele, viver nele, ser moldado por ele, reinar com ele, ser glorificado com ele. Tudo isso que eu falei para vocês são textos bíblicos, que você encontra nas cartas. E várias passagens, você vai ver Paulo desenvolvendo essa ideia. O Evangelho é uma pessoa com quem você se relaciona, com quem você vai para estar perto, com quem você está perto, com quem você está compartilhando a sua vida diariamente. Assim, eu gostaria que você parasse e pensasse. Você tem compartilhado a missão com outras pessoas? Ou você está vivendo sozinho? Estamos vivendo a nossa vida para cumprir a missão, compartilhando com outros ensinamentos e experiências, porque às vezes a gente é até muito bom em apenas compartilhar o que a gente sabe. Tem gente que adora ser, né? Tem vocação para ser professor, e adora um púlpito, adora uma sala de aula, adora o microfone para pegar nas mãos e falar para todo mundo, porque acha que tem alguma coisa para falar, e que as pessoas têm alguma coisa para ouvir dele. É importante ter o ensinamento bíblico, isso que eu estou fazendo aqui, é importante dentro desse processo, mas muito mais é o compartilhar experiências. E compartilhar experiências você não faz, senão estando junto com a pessoa. Você conhece outra maneira? Eu não conheço. Você só pode descobrir quem eu sou fazendo o quê? Vivendo comigo. Compartilhando sua vida comigo. Eu sei que às vezes algumas pessoas se escandalizam. Nossa, pastor, desse jeito. É, sou. Mas eu tenho caminhado com Jesus, tenho buscado ser outra coisa. Sei que nem Jesus. Não ser melhor, mas ser que nem Jesus. E a gente vai compartilhando a nossa vida. E você, ao estar do meu lado, vai perceber essas mudanças. Porque como você vai testemunhar que alguém está avançando na sua caminhada se você não está exposto à vida dessa pessoa? Como saber se alguém está crescendo em sua fé, na sua relação com Deus, se você não tem acesso à vida dessa pessoa? Como eu posso saber que você está se aprofundando na sua relação com Jesus, se eu não conheço a sua história, se eu não sei como é a sua vida, se eu não tenho espaço para os momentos difíceis da sua vida? Isso aqui eu estou falando de pastor para ovelhas, mas eu posso e quero que você faça essa pergunta de você para outra pessoa. Porque a gente está nessa relação, assim, muito Earthhood. Missão impossível. Eu vou para a igreja hoje, vou viver o extraordinário e vou-me embora para casa e não dou satisfação na minha vida a ninguém. E se o pastor perguntar, vai ficar sem resposta. Isso é muito sério, gente. A vida com Jesus não acontece solitariamente, não acontece sozinho, não acontece através de uma tela de um computador, não acontece você seguindo alguém, se alimentando das palavras de alguém, se acontece com essa relação com Jesus e uns com os outros, que é extremamente desafiadora, eu sei. Parece ser uma missão, o quê? Impossível. Mas sabe por que só aparece? E às vezes é mesmo, eu preciso ser honesto com vocês, às vezes até eu fico achando, meu Deus do céu, que negócio difícil. Mas porque às vezes a gente quer ser o Earthhood. A gente quer fazer e acontecer do nosso jeito, da nossa maneira. A gente quer ser o protagonista. Não há espaço para sermos coadjuvantes. Não há espaço para a gente compartilhar do ordinário da nossa vida, às vezes aguada, né, ou insossa. Ah, não tenho nada não para compartilhar não. Quem disse? Quem disse? Se você se lançou nessa caminhada com Jesus, eu imagino que você já viu alguns milagres. Eu imagino que você já aprendeu alguma coisa. Pelo menos deveria estar aprendendo. Eu imagino que quem anda com Jesus não permanece a mesma pessoa. Quem anda com Jesus é transformado, mesmo que isso demore um longo tempo. Mesmo que eu não sei exatamente quando. Eu sei que aqueles que se lançam nessa caminhada com Jesus começam despreparados. Mas eles vão compartilhando a experiência. Eles vão ouvindo a Jesus. Eles vão ouvindo outras pessoas que estão andando com Jesus. Eles estão junto de Jesus, junto de outras pessoas. E a gente vai nessa caminhada juntos.com. Sofrendo, chorando, se alegrando, morrendo, celebrando a vida, tantas coisas, mas sempre juntos. Ou temos a pretexto das experiências ruins, caminhado de forma solitária e cumprindo a missão sozinhos, assumindo todo o protagonista. Não, eu não preciso de igreja, eu vou na igreja assim, é porque Jesus até mandou, aí eu vou, compareço de vez em quando, domingo sim, domingo não, ou só quando eu estou afim, e está tudo certo, e eu estou cumprindo a missão, estou vivendo com Jesus. Espera aí, como foi que Jesus viveu? Sozinho? Como foi que Jesus começou a cumprir a sua missão? Sozinho? Assim, meus irmãos, eu gostaria de refletir e praticar com vocês. Primeira questão, é impossível realizar a missão de Deus sozinhos. Se nós vivemos essa relação com Jesus, com a sua igreja, como Werther Hutt, missão impossível, a gente vai fracassar. Não tem como. É impossível. Realizar essa missão de ir por todos os lugares, levando o evangelho a todas as pessoas, como Jesus nos ordenou. Se nós queremos cumprir isso, a gente precisa uns dos outros. A gente precisa compartilhar a nossa vida uns com os outros, trocar as nossas experiências e fazer com que isso chegue a muito mais pessoas. Por isso que essa coisa da rede social, minha nossa, eu tenho 12 estagiários que estão trabalhando comigo, e eles são novos, e não é uma crítica aqui às pessoas mais novas, mas assim, a galera vive num mundo assim, paralelo. A pessoa sabe tudo lá do artista, até da profissão, sabe tudo da profissão, do que os outros estão fazendo. Você está, mas faz aí, não sei. Se você talvez passasse menos tempo olhando a vida dos outros e praticando, talvez você soubesse alguma coisa. Teve uma coisa assim, para de estar olhando essas coisas, coloca a mão na massa, meu amigo, vem para a vida real, faz a coisa acontecer. Não, porque eu já entendi tudo. Eu até falei de um lado de filhote de Iá. Tudo vai perguntar ao ChatGPT. Hã? Iazinho, pronto. Agora deu, Iazinho, eu chamei Iazinho. Por quê? Fica acompanhando os rios, um minuto. Já viu o vídeo de um minuto, a pessoa faz um monte de coisa. Você, meu irmão, que incrível. Mas porque é uma edição, evidentemente, às vezes aquilo passou dias para ser feito. Lembra aqueles vídeos de dois irmãos que faziam indianos, eu acho, um monte de construção? O pessoal quase infartou quando descobriu que eles não faziam nada sozinhos. Lembra? Esses vídeos eles faziam casas espetaculares com as mãos e tudo. Aí você fica assim, meu irmão, não acredito. Aquilo era meses, uma equipe enorme. Então, da mesma maneira, gente, como a gente quer ganhar a Olinda para Jesus se a gente ficar vivendo a nossa vida com Jesus sozinho? É impossível. Se a gente não vir à igreja, se a gente não viver essa dura realidade, que parece ser impossível, de uma relação com outras pessoas diferentes, de contextos diferentes, de realidades diferentes, pessoas imperfeitas, mas se nós não nos colocarmos nessa condição de viver essa realidade cotidianamente, ordinariamente, a coisa não acontece. Essa igreja aqui existe para ser um farol, para que as pessoas possam verem a luz e curiosas, buscarem entender o que é isso, e então exposta a outras pessoas, gente que nem ela, né? Ela possa perceber, poxa, eu posso caminhar com Jesus também. Por que eu posso caminhar com Jesus? Porque tu está caminhando, né? Então eu posso também. Não é? Espera aí, tu está caminhando, já viveu essa experiência assim? Tu? Não. É, sou eu. Eu estou caminhando com Jesus. Então tem salvação para tu também. Vem-te embora. É por isso, gente. Uma igreja precisa ser diversa. Uma igreja precisa ser gente mais para lá, mais para cá, mais para frente, mais para trás. Precisa ter gente se relacionando para que cada vez mais pessoas possam entender e perceber que há espaço para elas. Então, se nós queremos cumprir a nossa missão, irmãos, não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da colaboração de todos. E aí é preciso entender que nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas você pode e deve fazer algo. Você pode servir aqui nas nossas áreas, tem um café, hospitalidade, tem um farolzinho, tem os adolescentes. A gente vai ter o Arraia aqui e sabe um baita no desafio que eu recebi hoje de Lívia. Pastor, quem vai ser a equipe da limpeza? Meu Deus do céu. Quem vai ser a equipe da limpeza? Eu falei para ela, vai orando. Deus responde a oração, às vezes não é no nosso tempo. Eu não sei. Quem que vai ser a equipe da limpeza? Porque quem quer ser da equipe da limpeza, hein? Quem é que quer vir para um arraial e ficar limpando as coisas? É desafiador, gente. É impossível, né? Mas sabe, não dá para nós fazermos essa igreja acontecer se não formos juntos. Eu não consigo. Se você achar, não, o pastor dá conta, não dou. Já estou quase a ponto de ter um infarto. Vou confessar a vocês. Talvez essas duas que eu tenho sentido seja isso. Meu corpo já reagindo. Estou falando sério, gente. Pastor anterior, quase que ia mais cedo encontrar com Jesus, literalmente. Mas é isso, não dá, gente. Não dá para fazer sozinho. A gente precisa fazer juntos. Essa igreja só vai alcançar a sua missão se nós fizermos juntos. Segunda coisa, a missão de Deus exige compartilhamento em múltiplos sentidos. Não é só as partezinhas que você quer, não. Porque tem gente que é assim, eu falo isso aqui, mas não fico com raiva, não. Tem gente, não, eu faço, o meu serviço eu faço, mas o meu dinheiro eu não dou, não. Compartilhamento em várias áreas. A gente também precisa de recursos financeiros. A gente não vive falando isso aqui, no momento do ofertório você percebeu, se você quiser dar, porque você entende, amém. Mas olha só, vou dizer para vocês, eu estou para cair o cabelo, às vezes, alguns meses. Mas é uma realidade, a gente precisa de recursos financeiros. A gente precisa de gente nas áreas de serviço, a gente precisa de gente nos grupos pequenos, a gente precisa de gente para fazer a limpeza no arraiá, e a gente precisa de gente ofertando e dizimando. Compartilhando em todos os sentidos. Eu não estou falando aqui para você fazer exageros. Mas estou falando de alguém que tem consciência que isso faz parte também. E graças a Deus, algumas pessoas têm entendido isso e têm sido fiéis. Glória a Deus. Muito obrigado se você tem sido essa pessoa fiel. E se você não tem sido, reflita. Apenas isso. Participar da missão é compartilhar em múltiplos sentidos. Mesmo que seja pouco, não importa. Jesus não está olhando a quantidade do que você vai dar. E nesse sentido, eu não estou falando só de dinheiro. Porque a gente fica fazendo esses cálculos, né? Mais, menos. Lembra? Jesus está sentado na coletoria de frente, vendo as pessoas ofertarem no templo. E uma viuvinha com apenas poucas moedas deposita. E ele disse, aquela deu a maior oferta. Porque não é sobre quantidade, gente. É sobre o nosso coração. É sobre entendermos quem é o provedor. É sobre nós sabermos quem é o dono de tudo. É sobre nós termos a consciência que se temos é porque Ele nos deu. E louvado seja o seu nome, que eu quero então compartilhar um pouco. Assim, Jesus nos deixou um modelo para ser seguido na realização dessa missão. Aqui está o modelo, gente. Estar com Jesus e junto com Ele estar com outras pessoas. Levando o Evangelho a todos os lugares. Esse é o modelo. E às vezes eu me sinto um pouco pressionado para trazer um monte de outras coisas fora isso na igreja, porque afinal de contas nós estamos lidando com gente, e gente às vezes precisa de motivações. Percebe que em muitos lugares terminam se perdendo, porque parece que a missão não é suficiente. Aí vamos inventar, vamos colocar outras missões, e aí a coisa vira outra coisa, menos o cumprimento da missão. Porque a missão é simples. Estar com Jesus e com outras pessoas. Por isso que a gente teve aqui já e vai ter, eu espero, né, algumas coisas para casais, tivemos já para os jovens, vamos ter para adolescentes, talvez um dia para as crianças. A gente pode ter um monte de coisa e eu diria a vocês que nem precisaríamos ter nada disso. Sabe por quê? A pessoa fala, não, vamos fazer alguma coisa para casais, tem muita gente brigando, querendo se separar, o pau está comendo dentro de casa. Vamos fazer alguma coisa, pastor. Às vezes eu fico acompanhando, eu fico, meu Deus, vou fazer alguma coisa para casar, como se isso fosse resolver. Sabe o que é que vai resolver? Quando você estiver com Jesus. Quando você ouvir Jesus. E você compartilhar da sua vida com Jesus. Quando o marido estiver com Jesus. Quando a esposa estiver com Jesus. Quando os pais estiverem com Jesus. Quando os filhos estiverem com Jesus. Quando todo mundo estiver com Jesus, eu garanto que a gente não vai precisar de quase nada dessas atividades na igreja para permanecer. Porque a gente entende a missão. Eu estou vivendo com Jesus. Assim, estamos seguindo o modelo? Pergunta simples. Nós estamos seguindo o modelo ou não? E se não, por quê? Se você não tem essa consciência de que viver a missão é estar com Jesus em primeiro lugar e com outras pessoas, eu garanto a você, a missão vai ser impossível. Mas se você estiver com Jesus, e junto com outras pessoas que estão com Jesus, nós vamos cumprir a nossa missão, meus irmãos. Porque Ele nos garantiu isso. Foi Ele que falou. Vão por todos os lugares, anunciando o Evangelho a todas as pessoas. E eu estarei com vocês todos os dias. Eu darei vocês poder para realizar. Vocês pegarão em serpentes, elas não picarão. Vocês tomarão coisas mortíferas e vocês não morrerão. As portas do inferno vão se levantar com toda a sua fúria, mas elas não vão prevalecer. Ele nos garantiu. Por isso, se nós crermos nisso, meus irmãos, não tem dificuldade. Não tem pastor com cara feia. Não tem irmão zangado. Não tem essa série de coisas que a gente fica dando justificativa, sabe? Não tem. Porque eu estou em missão. O que me motiva é a missão. O que me faz estar, mesmo não bem, na igreja, é a missão. Eu falei para Chico, meu irmão, eu estou duas vezes ruim. Uma porque eu estou doente e a segunda é porque eu não fui para a igreja. Foi não, Chico? Não sei qual é o pior. Que coisa boa, meus irmãos. É se reunir, é vir num domingo, encontrar com as pessoas, ver o que Deus está fazendo na vida. Às vezes chorar mesmo, às vezes... Eu fico sabendo de coisas, meu Deus. Mas é isso, a vida cristã é essa. A vida com Jesus é assim. E essa é a missão, meus irmãos. Então vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Se você respondeu assim a todas essas perguntas, não, eu estou fazendo, amém, continue. E ajude outras pessoas a continuarem na missão, em missão. Quando a gente entende isso, a gente deixa de ser um mero espectador e passa a ser alguém ativo. A gente deixa de ser um consumidor e passa a ser um fornecedor, um abençoador. A gente não vem mais para ser abençoado, a gente vem para abençoar. A gente faz como o Leandro estava me dizendo lá no motoclube, a gente abastece, né, Leandro? O tanque para queimar durante a semana. Sim. Então você vem domingo à igreja para você ouvir Jesus, que você tem andado. E se você ouve Jesus aqui, né, pode ter certeza, né, que foi Ele mesmo que falou com você. Seja essas palavras, às vezes, muito boas ou seja ruim, né? Porque quando é ruim, a gente, o pastor está mandando direto. Não, é Jesus falando com você. Tem coisa que eu falo aqui que eu não tinha nem ideia. Depois a pessoa dizer, o senhor estava sabendo? Eu disse, meu Deus do céu. Nem para a minha vida, mas nem para saber dessas coisas. E como é que isso acontece, gente? É porque Jesus continua falando por meio do seu evangelho. A razão por que você vem, senta aqui e ouve e você é tocado é por causa de Jesus. Não é por outra coisa, não é porque eu sei alguma coisa da sua vida, é porque Ele sabe. E se você está nessa relação com Ele, Ele sabe mais ainda, e Ele providencia por meio da pregação da sua palavra a orientação. Por isso você deve estar com Jesus. Porque estando com Jesus, você vem à igreja de Jesus, e você ouve Jesus, e você sai daqui para ser a voz dEle por onde você for. Por isso, em nome de Jesus, cumpra a sua missão. Seja um missionário, porque foi para isso que Jesus chamou os seus discípulos. É isso que a gente quer dizer quando fala de ser missional. Não é alguém que vai para algum lugar, é alguém que está no seu lugar, andando por todos os lugares, compartilhando Jesus a todas as pessoas. Se nós fizermos isso, meus irmãos, aí sim a gente pode ver uma Olinda diferente, a gente pode ver uma Paulista, um Recife, a gente pode ver um Brasil diferente, se nós estivermos com Jesus e outras pessoas em missão. Amém? Por isso, faça uma oração nesse instante. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, por meio de Jesus, nos chamou para ser Teus discípulos. E é desafiador. Meu Deus. Como é difícil, Senhor. Porque há os nossos próprios pecados para serem vencidos. E há também essa relação com o outro que é extremamente desafiadora. Mas o Senhor deu um exemplo, o Senhor chamou homens imperfeitos para estarem juntos, para trocarem experiências, para compartilharem da vida. E mesmo que eles não fossem pessoas maduras o suficiente, o Senhor os chamou, o Senhor investiu na vida deles, caminhou com eles, mostrou a eles todo o Teu poder, ensinou os grandes mistérios do Teu reino, revelou, trouxe à tona. E depois de fazer isso, o Senhor disse, agora vão. Essa é a razão. O Senhor chamou para perto de si, e depois de estarem suficientemente contigo, o Senhor disse, agora vão. E isso não mudou, Senhor. Esse é o nosso chamado também. O Senhor nos chama para perto do Senhor, para aprendermos quem Tu és. E para, ao som da Tua voz, nossos corações se tornarem obedientes, quebrantados, humilhados e rendidos, levando essa mesma mensagem a outras pessoas. Porque encontramos Jesus, nós podemos levar Jesus a outros. Que o Senhor faça assim com essa igreja. Que o Senhor nos desperte pelo poder do Teu Espírito Santo. A presença gloriosa que caiu sobre aqueles discípulos que estavam amedrontados dentro de um quartinho, achando que era impossível. Como é que a gente vai fazer isso? Mas de repente veio um som impetuoso e tomou todos eles. Que seja assim, Senhor, sobre nós. Que a presença poderosa do Teu Espírito Santo invada o nosso coração e a nossa mente. Nos Teu poder. Como o Senhor fez com aqueles discípulos. É por isso que Paulo, ele disse a Timóteo, vocês não têm um espírito de covardia, mas de poder. Por isso, Senhor, mesmo que seja tão difícil, o Teu poder opera em nós. Nos dê a capacidade, Senhor, para efetuar, porque o Senhor nos deu poder para fazer todas essas coisas. O Senhor nos garantiu, o Senhor disse que estava nos enviando com autoridade. Por isso que a gente aprenda a fazer uso dessa autoridade, para expulsar os nossos próprios demônios e os demônios que se apresentam diante de nós, para a glória do Teu nome, e que essa igreja brilhe, seja um farol, que esse irmão, essa irmã, seja de fato luz do Senhor, para que todos, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai. Porque é impossível, Senhor, é impossível se acender uma lâmpada e não colocá-la num lugar adequado para iluminar. É impossível esconder uma cidade edificada sobre os montes. É impossível alguém que está caminhando contigo não caminhar com outras pessoas, não anunciar o Evangelho, não ser transformado pelo Evangelho. Por isso, faça isso em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos cantar essa canção.